בעזרת השם, דף ג' את עוד שבועות, עולה פרסועה בעמיד זנוב דף, שלום עליכם. סתם דף ב' עמוד ב', נפנו את שמעני, הקומי סנדו הגמרה. ואם זו שירן תראו את הודעה משנה, משנה לונגה, עום דף אם תראו. ומוזווה הוא, כגמרה, ג'יס, חביזנדו המשנה, אינטגנינו מליאור. פעל מהמח דיתן הממקות צליק, מה יש תלתן לשבועות? פרגונת הגמרה, וכיתי עבוד את הודעה שבועות? Como o tratado de Makot, por que o tratado de Shvot vem logo depois? Mas Mishum de Tani, Chayav Alarosh Taim, Achad Mikan, Achad Mikan. Vimos no final do tratado de Makot, essa Mishnah, a pessoa, digamos, ele corta todo o cabelo dele com uma navalha, por exemplo, e ele cometeu dois pecados, porque ele cortou as duas peot, cada uma em uma das laterais da cabeça dele. E tem dois castigos, mesmo que ele cortou de uma vez só. Começamos a Gimel em cima. Ela zaka shtayim mikan, shtayim mikan, v'achad milemata. Se a pessoa cortou toda a barba dele com navalha, ele cortou cinco peot. Duas de um lado, duas do outro e uma no queixo. Mesmo que ele cortou tudo de uma vez, ele tem cinco castigos. Cinco séries de chicotadas. Então, temos um ato que causa vários pecados. Então, por isso, vem a nossa Mishnah logo a seguir. Então, Chavad de Mikhaev Alatar, Titana Shvot, Shtayim Shenar, assim como lá temos um ato que acarreta vários pecados, aqui também temos o ato de Shvot, esse conceito de Shtayim Shenar, dois casos que a Torá proíbe, e se tornam quatro casos no total, com os dois casos que os sábios incluíram depois por dedução, como a gente vai revisar nesse DAF. Mas na Acha de Taneleu Lekulu, mas na Gabi Tzeu Tshabat, o Moro Negaim, de Lok Taneleu Lekulu, vimos esse conceito de Shtayim Shenarba na nossa Mishnah, que se aplica no caso do juramento, no caso da impureza, e mais dois casos, o caso da proibição de carregar no Shabbat, e o quarto caso é da lepra, manchas brancas no corpo da pessoa lá além. Então, a nossa Mishnah se trata do assunto do juramento e assunto da impureza, e de passagem trouxe o caso do Shabbat e o caso da lepra. A questão é porque justamente aqui, na nossa Mishnah, a Mishnah traz esses quatro casos. Quando a Mishnah em Shabbat menciona essa lei, não traz os quatro casos. Quando a Mishnah em Negaim traz essa lei, não menciona também os quatro casos. Por que justamente na nossa Mishnah? Uma Amr, Shvot, Beidiot, Atumá, Degá, Beadá, Dictiva, Vedá, Meanadá, de Corban, Olé, Veioret, Tane, Leugá, Beadá. Primeiro de tudo, a lei do juramento e a lei da impureza, que a nossa Mishnah se trata, tem psukim um do lado do outro. Então, isso é um motivo para ensinar eles na mesma Mishnah. Outro motivo é que tem essa mesma lei do sacrifício, Olé Veioret, Corban Olé Veioret, como a gente mencionou ontem, é um sacrifício que depende da riqueza da pessoa. A pessoa transgride o juramento, ele tem que fazer esse Corban. Se ele é rico, então ele traz ou uma ovelha ou uma cabra. Se ele é menos rico, ele traz dois pombos. Se ele é menos rico ainda, ele traz um volume de farinha para o sacrifício de Minha. Então, o assunto do juramento e o assunto da impureza, a pessoa impura que entra no Betamigdash, ou a pessoa impura que come sacrifício, também tem essa lei de Corban Olé Veioret. Por isso, nossa Mishnah traz esses dois casos. Vai de Tanatar, de Tanakulu. Então, já que esse conceito de Shtayim Shein Arba, dois casos que se tornam quatro casos, se aplica também no caso do juramento, também no caso da impureza, e a Mishnah vai mencionar esses dois casos, por causa dessa proximidade natural e por causa da lei do Corban Olé Veioret. Então, de passagem, traz outros dois casos que tem essa situação de Shtayim Shein Arba também, o assunto do Shabbat e o assunto da lepra. Pergunta na Patach Beshvot, o Mefaresh Idiot Atumá. A Mishnah começa com o assunto do juramento, depois vem esse o assunto da impureza, depois do Shabbat, depois da lepra. Quando a Mishnah vai explicar as leis, explica primeiro a lei da impureza. A Mishnah abriu com o assunto do juramento, explicou primeiro a lei da impureza. Por quê? Responde a Mará, o assunto da impureza é um assunto com poucas leis. Por isso a Mishnah já quis concluir esse assunto primeiro, para depois passar para o assunto do juramento, que tem muitas leis. Esse foi o método que a Mishnah escolheu. Fala Shvot Shtayim Shein Arba. Com relação aos juramentos, temos a expressão de Shtayim Shein Arba. Dois casos que a Torá menciona claramente, que se tornam quatro casos, com esses mais dois casos que os sábios deduziram. Quais são os dois casos da Torá e quais são os casos que os sábios deduziram dos psukim?
שתיים, שאוכל ושלא אוכל.
Os dois casos que a Torá fala claramente se referem ao juramento sobre o futuro. Por exemplo, ele jura que ele vai comer certo alimento hoje e ele não cumpre esse juramento. Ou ele jura que ele não vai comer esse alimento hoje e ele acaba sem comendo. Esses são os dois casos que a Torá fala claramente, Leará ou Leitiv. Xenarba, que se tornam quatro casos, porque tem mais dois casos que os sábios deduziram. Achalti vexelo achalti, quando a pessoa jura em falso, Shvuat Shekel, sobre o passado. Ele jura que ele comeu, e era mentira. Ele jura que ele não comeu, e ele sim tinha comido. Também é proibido pela Torá, mas são dois casos que os sábios deduziram dos psukim. E de outra turma está em Xenarba, também com relação à impureza, temos dois casos que a Torá fala claramente, e mais dois casos que é proibido pela Torá, mas foi deduzido pelos sábios. Está imediato tumat kodesh e imediato tumat migdash. Os dois casos que a Torá fala claramente, a pessoa estava impura, não sabia disso, e entrou no Betamigdash, ou ele comeu um sacrifício. Os dois casos que a Torá diz que a pessoa que tem que trazer o korban, o leve e o red, é esse sacrifício que depende da riqueza. Xenarba, que se tornam quatro casos, kodesh ou migdash, quando a pessoa estava impura, sabia disso. Entrou no Betamigdash sem saber que estava entrando no Betamigdash. Ou comeu um sacrifício sem saber que era sacrifício. São os dois casos que os sábios deduziram. Vamos ver mais sobre isso na sequência. E esse outro Shabbat está em Xenarba. Também com relação à proibição de carregar no Shabbat, temos dois casos que a Torá se trata claramente, e dois casos que também é proibido pela Torá, mas os sábios deduziram. Shtaim Otzad de Ani e Otzad de Balabait. Os dois casos que a Torá se refere claramente é com relação à proibição de carregar de um recinto privado, de um Reshut Yahid, para um recinto público, um Reshut Rabin. Então tem dois casos. Otzad de Ani. A pessoa estava na rua, estendeu o braço para um recinto privado, pegou um objeto, trouxe para a rua e fez a anahá, descansou o objeto na rua. Isso é um caso. O outro caso, é o tzad de Balabed, a pessoa estava no recinto privado, pegou um objeto, saiu para a rua e descansou o objeto na rua. Xenarba, que se tornam quatro casos no total, com esses dois casos que os sábios deduziram, a Knassad de Ani e a Knassad de Balabed. Quando a pessoa carrega do recinto público para o recinto privado. A Knassad de Ani é quando a pessoa pega o objeto da rua e traz para casa e descansa o objeto na casa, no recinto privado. E a Knassad de Balabait é quando a pessoa está dentro da casa, dentro do Reshut Yahid, estende o braço para a rua, pega um objeto e traz para o recinto privado e descansa o objeto lá. Todos esses casos são proibidos pela Torá. Marom Negaim, Shnaim Shenarba. Também com relação à lepra, temos a solução de dois casos que se tornam quatro. Shnaim Seet Ubaeret. Os dois casos que a Torá fala é a mancha de Seet, uma mancha branca que tem o tom da lã, e Baeret é a mancha branca que tem o tom da neve, mais branco ainda. Shenarba, que se tornam quatro casos, porque tem mais dois. Seet Betolatá, Baeret Betolatá. A ramificação de Seet é uma mancha que tem o branco da kruma betzá, da membrana entre a clara do ovo e a casca, e a ramificação da baeret é uma mancha branca que tem o tom do cal, que é menos branco. Pergunta na Mani Matete, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Lo Rabbi Ishmael, velo Rabbi Akiva, aparentemente não vai nem como Rabbi Ishmael, nem como Rabbi Akiva. Por quê? E Rabbi Ishmael hamar enocheav ela alatid lavo. O Ishmael disse que se a pessoa jura sobre o futuro e transgride o juramento, ele traz o corbano, o leveu, ele sacrifício que depende da riqueza. Mas se a pessoa jura em falso sobre o passado, ele não traz o sacrifício. E parece da Mishnah que ele sim traz. Shnaim Shenarba, parece que são dois casos que se tornam quatro. Tem a mesma lei que nos quatro casos a pessoa traz o sacrifício de o leveu, então não parece como Rabbi Ishmael. E Rabbi Akiva, se a Mishnah vai como Rabbi Akiva, não pode ser também Hamar alelem tumá uchaya veru chayav alelem migdash. Rabbi Akiva diz que se a pessoa estava impura e não sabia disso e entrou no Betamigdash sabendo que estava entrando no Betamigdash ou comeu o sacrifício sabendo disso, então ele traz o corbano levei ureto. Já se a pessoa estava impura e sabia disso e entrou no Betamigdash sem saber que estava entrando no Betamigdash ou sem saber que estava comendo carinho do sacrifício, fala-me que ele não traz o corbano leve e oreto. E dessa mexa parece que está em Xenarba,
Parece que nos quatro casos, tanto essa pessoa não sabia que estava impuro, ou não sabia do Betamidash, ou não sabia do sacrifício, ele sim traz o Corban Levi Uret. Então não parece que a Mishnah vai nem como Rebbe Ishmael, nem como Rebbe Akiva. Fala, e vai ter Rebbe Ishmael, e vai ter Rebbe Akiva. Podemos explicar a Mishnah como Rebbe Ishmael ou como Rebbe Akiva. E vai ter Rebbe Ishmael, como vamos explicar como Rebbe Ishmael? Me'en Bechivov, me'en Leptur. Sugere que uma explicação. Que está em Xenarba, dois casos que se tornam quatro, não necessariamente tem a mesma lei do castigo. Os dois casos, por exemplo, conforme Rebbe Ishmael, a pessoa jurou em falso sobre o futuro, jurou que ia comer e não comeu. Nesse caso, a pessoa traz Corban no Levi Uret. Ou a pessoa jurou que não vai comer e comeu. Então, esses são os dois casos que a Torá se trata. Os outros dois casos sobre o juramento em falso sobre o passado, né, Niptur, ele não tem que trazer nenhum sacrifício, não tem o castigo. É proibido pela Torá, mas ele não tem o castigo do sacrifício. Então, essa é uma forma de explicar a Mishnah. Que está em Shenaba não necessariamente significa que os quatro casos têm o mesmo castigo. Vem vai ter Rebbe Akiva, podemos dizer que a Mishnah é como Rebbe Akiva, usando o mesmo método. Menehiu, Meneptur. Com relação a dois casos da impureza, a pessoa traz o Corban Levi Uret. Se a pessoa não sabia que estava impuro, entrou no Betamidash ou comeu o sacrifício. Já os outros dois casos que a pessoa não sabia do Betamidash ou não sabia do sacrifício, ele não deveria ter entrado, mas ele não sabia da proibição e não tem que trazer nenhum sacrifício. Então, dois casos a pessoa tem o castigo, dois casos ele não tem o castigo. É uma forma de explicar a Mishnah. Então, viramos a página. Pergunta Gemara, Hadumia Demarod Negaim Katane. A Mishnah menciona essa situação de Shtayim Shein Arba, dois que se tornam quatro casos, também com relação à impureza da lepra. Então, parece que é o mesmo formato. Então, pergunta Gemara, Matam Kuru Lechuva, Vahanami Kuru Lechuva. Assim como os quatro casos da lepra têm a mesma lei, a pessoa está impuro pela Torá e traz sacrifícios para se purificar. Então, parece que também, nos outros casos, está em Shenarba. Nos quatro casos ele tem o castigo. Não podemos dizer que só dois casos ele tem o castigo, os outros dois casos não. Então, é aquela, essa explicação da Gemara tem que ser descartada. Fala, leu lá o Rabi Shmuel. Fala, a nossa Mishnah pode ir como Rabi Shmuel, sim. Vechilo mechaev Rabi Shmuel e sheavar korban, aval malkot, chilo mechaev. Rabi Shmuel disse que se a pessoa jura sobre o futuro e transgride o juramento dele, ele traz o korban no Levi Uret. Quando ele jura em falso sobre o passado, ele não traz esse sacrifício que depende da riqueza. Não traz nenhum sacrifício. Mas não significa que não tem nenhum castigo. Ele tem o castigo das chicotadas. Então, fala a Gemara que o que disse a Mishnah Shtayim Shein Arba é que com relação às chicotadas, se a pessoa jura em falso sobre o futuro, conforme Rebbe Ishmael, também tem as chicotadas. Se ele jura em falso sobre o passado, também tem as chicotadas. Então, esses dois casos que se tornam quatro, se refere a uma situação que a pessoa jurou em falso, de propósito, bemezit, ele tem as chicotadas. Os quatro casos têm a mesma lei. Bekederava. Então, a Gemara pergunta e já responde. A pergunta aqui é que, conforme a Alaká, se a pessoa transgride uma proibição da Torá através de um maase, de forma ativa, com um ato corporal, ele tem o castigo no tribunal. Se a pessoa transgride uma proibição através da fala, não através de um maase, ou, de forma passiva, ele não tem o castigo no tribunal. A pergunta é, se a pessoa jura em falso sobre o passado, ele jura que ele comeu, mas não comeu, ele não pecou com o ato corporal, ele pecou com a fala dele, com o juramento, não pecou com o macê. Então, por que Rebbe Ishmael diz que ele tem as chicotadas por ter jurado em falso sobre o passado, se ele pecou com a fala? Como é que sim? Como já explicou, Rava, Damarava, Beferush, Iptatura, Shvoat Sheker, Dume, de Shvoat Shav. Temos dois casos principais de um juramento. Temos Shvoat Sheker, que a pessoa jura em falso, e temos Shvoat Shav, que a pessoa jura em vão. São casos diferentes. A pessoa jura em vão quando ele jura algo irrelevante. Ele está jurando sobre algo que a gente tem certeza já. Ele pega uma pedra e jura que isso é madeira. Temos certeza que é pedra. Então é um juramento em vão. O juramento vai contra uma certeza nossa. É um juramento irrelevante, é proibido pela Torá. Ou a pessoa pega a pedra e jura que é uma pedra. Também é irrelevante. O juramento está indo de acordo com a nossa certeza. Então também é proibido. Ou a pessoa jura algo impossível. Ele jura que ele vai levantar uma montanha grande com as mãos. Impossível, ela também é um juramento irrelevante. Então vamos entender o que disse Rava na sequência do tratado, melhor. Mas em resumo, Rava espera que o passo de Lotissá, o mandamento que proíbe juramento em falso, se trata principalmente do juramento falso, Shvuat Sheker, não juramento irrelevante. Ou seja, a pessoa jurou algo que era mentira, mas a gente não tinha certeza. Ele não foi contra uma certeza nossa. Ele jurou que ele comeu algo ontem. Não sabemos, talvez sim, talvez não. Era mentira. É um juramento em falso, Shvuat Sheker, não um juramento irrelevante. Então, esse passo Lotissá se refere a esse juramento em falso, mas menciona no final, Lashav, o juramento irrelevante. O que a Torá veio falar é para associar as leis do juramento irrelevante, o juramento em vão, com o juramento em falso. Então, o que se aprende disso? Mashav Leshavar, Avshekinam Leshavar. Se aprende desse requeix, essa associação dos dois casos, o juramento em vão e o juramento em falso, é que assim como o juramento em vão se refere ao passado, assim também o juramento em falso que a Torá proíbe, e o castigo a Shikotas também se refere ao passado. Ou seja, quando a pessoa jura algo irrelevante, ele está jurando sobre uma certeza que a gente já tinha no passado. Ou ele quer mudar essa certeza, e é impossível, ou ele quer confirmar essa certeza, e é irrelevante, é proibido tanto quanto. E, então a Torá associa a situação do juramento em falso, que a pessoa jura sobre algo que a gente não tinha certeza, era mentira, e ele jura em falso sobre o passado, como na situação do juramento em vão que se refere ao passado, a certeza que a gente já tinha no passado. O que a Torá veio falar é que a pessoa que jura em falso sobre o passado, ele também tem as dificuldades. Então essa é a fonte. Então o que diz a nossa Mishnah, Shtaim Shenarba, dois casos que se tornam quatro casos, é para dizer que os quatro casos têm a mesma lei que a pessoa que jura em falso ou sobre o passado ou sobre o futuro, ele foi advertido, ele tem as chicotadas. Como a Bishna Mahalte velo Ahalte Kederá. Tudo bem, já entendemos. Se a pessoa jura em falso sobre o passado, ele tem as chicotadas, como disse Rava. Chegou o Han Veahal Namilav Shejvou Maseu. Quando a pessoa jura em falso sobre o futuro, ele jura que ele vai comer ou ele jura que ele não vai comer? Dá para entender um caso. Quando ele jura que ele não vai comer, ele come, ele transgrediu a proibição através de um ato corporal. Ele comeu, fez um macê. Dá para entender porque ele tem as chicotadas? Já numa situação que a pessoa jura sobre o futuro e diz que vai comer e ele não come, ele transgrediu a proibição de forma passiva, ele não comeu. Então, por que ele tem as chicotadas nesse caso? Ele transgrediu a proibição de forma passiva, não através de um ato corporal ativo. E o que disse Rava se refere ao juramento em falso sobre o passado. Se vê do passado que a pessoa tem as chicotadas, mas não se refere sobre o futuro. Por que a pessoa que jura que ele, não vai, que ele sim vai comer e não come, ele tem as chicotadas? Ele não transgrediu a proibição de forma ativa, pelo contrário, ele deixou de comer. Conclui que conforme Rabi Ishmael, a pessoa que transgrediu uma proibição de qualquer forma, ativa, passiva, através da fala, ele tem as chicotadas. Então isso resolve a questão. Conforme esse raciocínio que a Mishnah vai com Rabi Ishmael, e Rabi Ishmael sustenta que a pessoa é castigada se ele transgrediu a proibição de forma passiva também. Temos uma contradição da opinião de Rabi Ishmael. Disse Rabi Yochanan uma regra. Quando a Mishnah fala uma lei, sem mencionar o nome de nenhum sábio, a lei final fica assim. A nossa Mishnah não menciona o nome de nenhum sábio quando diz esse conceito de Shtayim Shenarba. E agora explicou que a Mishnah vai como Rabi Ishmael. E agora também explicou que conforme Rabi Ishmael, a pessoa que jura que ele vai comer e não come, ele é chicoteado. Mesmo que ele pecou de forma passiva. Rabi Yochanan tem que fixar a lei assim, porque a nossa Mishnah não diz o nome de Rabi Ishmael, é uma Sita Mishnah. O problema é, sobre esse caso, a pessoa jurou que vai comer esse alimento hoje e não comeu. Rabi Yochanan disse Rabi Yochanan e também Rabi Ishlakish, ele não é chicoteado. Cada saiu por um motivo diferente. Rabi Yochanan amare no loquê, mishon de ave, lav, shemom, asen. Rabi Yochanan diz que o motivo que ele não é chicoteado é porque ele pecou de forma passiva. Ele deixou de comer. Rishakish discute com Rabi Yochanan, ou seja, fala um motivo diferente. A pessoa não é chicoteada se ele jurou que vai comer e não comeu, mas por um outro motivo. Fala Rishakish, a pessoa só é castigada no tribunal se ele foi advertido. Isso todos concordam. O A diferença nesse caso é que quando a pessoa jurou que ele vai comer, ele foi advertido, falaram para ele: coma esse alimento hoje, senão você vai ser castigado no tribunal. É uma tratza fake, é uma advertência duvidosa. Ou seja, ele escutou essa advertência, ele não precisa comer agora, ele tem o resto do dia para comer. Digamos que ele não comeu no resto do dia. Ele pode dizer que ele esqueceu da advertência, é uma advertência fraca. A pessoa será castigada no tribunal se temos certeza que ele sabia da advertência e transgrediu a advertência. E ele foi advertido do pecado e do castigo, aí ele é castigado no tribunal. Fala isso aqui, se a pessoa foi advertida de forma duvidosa, se a gente não sabe se ele se lembra da advertência na hora do pecado, pode ser que ele esqueceu da advertência no final do dia, por isso ele não comeu, ele não é castigado. Então, a pergunta da Gemara era que Rabbi Yochanan fixarei como está a Mishnah. Nossa Mishnah é uma está a Mishnah. Não tem nome de Rabbi Ishmael. A Gemara diz que a nossa Mishnah vai como Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael sustenta que nesse caso a pessoa que jura que ele vai comer o alimento hoje e não come, ele é castigado com as chicotadas. Porque conforme Rabbi Ishmael, mesmo que a pessoa pecou de forma passiva, ele é castigado no tribunal. Mas o próprio Rabbi Yochanan, que deveria fixar aí como Rabbi Ishmael, não fixou. Diz que a pessoa não é chicoteada nesse caso, porque ele só é chicoteado se ele pecou de forma ativa, através de um ato corporal, através de um maser. Uma contradição. Mas Rabbi Yochanan está em Machrina Ashkar. Responde a Gemara que Rabbi Yochanan se baseou numa outra Mishnah para fixar ali. É uma outra está Mishnah, que diz que a pessoa que pecou de forma passiva não é castigada no tribunal. Ei, Stama, qual foi a outra Mishnah? E lei mais estama, talvez você saiba dizer, essa Mishnah está de Makot. Então não fala Mishnah. Avaramutir Bataor, em relação ao Korban Pesach. Sabemos que temos que sacrificar o sacrifício de Pesach na véspera de Pesach e comer a carne na noite de Pesach. A Torá diz: não deixa a carne sobrar até o amanhecer. E digamos que a pessoa sim deixou a carne do sacrifício de Pesach sobrar até o amanhecer. Vai chover, chover Batamê. Ou a pessoa que quebrou um osso do Korban Pesach que tinha sim purificado já. E não é chicoteado. Por quê? Mishlama chover também dirtir vetzen rotish birubo bekashe velo bepassu. Tudo bem no caso que ele quebrou um osso. O caso é que o Korban Pesach tinha sim purificado. A Torá fala: não quebre o osso do Korban, desse Korban Pesach. A Torá fala: bom, desse. Esse Korban Pesach é o Korban Pesach do trecho da Parashá, que é um Korban Pesach puro, que é permitido comer a carne. Então, se bem que só é proibido quebrar um osso da carne do Korban Pesach puro. Se ele quebrou o osso de um Korban Pesach impuro, inválido, não tem problema. Avalamotir betaor maitama. Por que se a pessoa tinha um Korban Pesach puro e deixou a carne sobrar até amanhecer, não é chicoteado? Ele transgrediu uma proibição. Lav mishum de avelav shem omaseh vecholav shem omaseh lokinalav. Como deve ser que a Mishnah, que é uma stamish, não amanheceu o nome de nenhum sábio, sustenta. Uma vez que a pessoa, ele pecou de forma passiva, ele não comeu a carne, deixou a carne sobrar, ele não é castigado. Rabbi Yochanan se baseou nessa Mishnah para fixar a lei, que a pessoa que peca de forma passiva não é castigada no tribunal. Mas que não tem prova. Como você pode ter tanta certeza que essa Mishnah vai com o Rabbi Yaakov? Porque eu realmente disse que a pessoa não é chicoteada nesse caso do Korban Pesach porque ele pecou de forma passiva. De Marab Yudai, talvez essa Mishnah vai com Marab Yudá. O Mishen de Baca, Tublitena Sechar Lotase, Alavach Ilak. Marab Yudai sustenta que a pessoa que pecou de forma passiva, ele é castigado no tribunal, sim. O motivo que a pessoa que deixou a carne do sacrifício de Pesach sobrar até o amanhecer não é chicoteada no tribunal é porque é um Lav Aritak Leaseh. Essa proibição é vinculada à mitzvah ativa. Ou seja, ele fala para ele: Lodo tirmi menot boker, venotar menot boker baeste estrofo. A Torá fala: não deixe a carne do Pesach sobrar até o amanhecer. E se sobrou, queime a carne. Então, baka tu mitera sechar lota selo, marxeno que lav deveria ajudar. Fala ajudar, a Torá veio vincular, conectar essa proibição de deixar a carne sobrar com a mitzvah ativa de queimar a carne. A Torá veio dizer: se a pessoa deixou a carne sobrar, ele não é chicoteado, porque ele tem como consertar isso queimando a carne. Por isso não é chicoteado, fala Rabbi Yudá. Rabbi Yaakov, o Rabbi Yaakov discute com Rabbi Yudá, Lomina Shemus, esse não é o motivo que a pessoa não é chicoteada por deixar a carne sobrar. Ela me junta, Velav Shemomase, Velav Shemomase, no Kinalav. Fala Rabbi Yaakov, o motivo é porque a pessoa pecou de forma passiva, deixou de comer a carne à noite e deixou a carne sobrar, não pecou de forma ativa. Por isso não é chicoteado. Então, pergunta da árabe, como não, o cara não pode se basear nessa Mishnah Makot para dizer que a pessoa que pecou de forma passiva não é chicoteado, porque pode ser que essa Mishnah vai como o Rebbe Yudá, que diz que a pessoa sim é chicoteada. No caso, o Kurban Pesach é uma exceção à regra, porque essa proibição de deixar a carne sobrar é vinculada à mitzvah ativa de queimar a carne. Tem como consertar o pecado queimando a carne. Por isso ele não é castigado com as chicotadas. Então não tem prova dessa Mishnah para o que disse Rebbe Yuhar. Voltamos à estaca zero. Qual foi a Mishnah que Rebbe Yuhar usou como base para dizer que a pessoa que pecou de forma passiva não é chicoteada no tribunal? Então vamos ver qual é a Mishnah no dado de amanhã. Vamos ver melhor essa discussão entre Rebbe Shmuel e Rebbe Akiva que a gente viu hoje. Vamos revisar. E vamos continuar explicando a nossa Mishnah com muito mais novidades. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.